Não há ser humano sem história, e toda história possui significado, tem a sua importância, o seu valor, a sua dignidade. Está começando Você e Sua História, um programa de resgate da nossa humanidade. Apresentação, Rodrigo Ribeiro.
Olá, ouvinte da 87 FM, hoje você conhecerá a história do Geraldo, cristão, sacristão, um jovem que disse não ter conhecido a Cristo por muitos anos e de repente o conhece. Conhece aquele que os cristãos chamam de o Senhor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida. E essa experiência transforma profundamente a vida de Geraldo. Uma trajetória fascinante, um testemunho de vida comovente e convincente. Senhoras e senhores, está começando Você e Sua História. Geraldo, seja muito bem-vindo a 87 FM e num programa que se chama Você e Sua História. É difícil a gente começar fazendo perguntas sem nos remetermos à infância, né? Muito daquilo que passamos, que vivenciamos, influenciou, influencia e continuará influenciando quem nós somos, quem nós nos tornamos na idade mais adulta, né? Conte-nos um pouquinho de como é que foi a sua infância.
Olá, Rodrigo. Boa tarde. Agradeço o convite para poder estar participando. E é um prazer imenso estar falando com vocês. Bom, a minha infância ela foi muito cheia de brincadeiras, machucados, criança arteira. Sou de uma família paterna muito grande, com vários primos, então a minha infância basicamente foi na casa do meu avô paterno. E me lembro de muitas brincadeiras, de muitas diversões, me lembro de folia de reis. E lembro da casa do meu avô. Talvez a maior inspiração da minha vida, por quem eu tenho um apreço muito grande e a gente sempre conversou muito. Então a minha infância me lembra muita brincadeira, muitos machucados, porque eu era meio arteiro, e lembro do meu avô. O meu avô é a minha referência de infância.
Ô Geraldo, como estudante, o que você tem a dizer sobre a educação brasileira?
Olha, Rodrigo, a minha educação escolar ela é um pouco diferente da que tem hoje em dia, né? Na época que eu estudava grupo, depois ensino fundamental e ensino médio, os pais eram muito mais exigentes, né? Eu lembro de ditados, competição de tabuada, a gente ganhava medalha por cantar o hino nacional. Então tinha alguns valores que hoje em dia não tem mais, né? Eu lembro que eu vivia na minha época de grupo do Coronel, que eu estudei lá, eu vivia disputando com um amigo meu de classe, que quem tirava parabéns e ganhava uma estrelinha, porque às vezes a gente ganhava só o parabéns e não tinha estrelinha, então a gente ficava meio que chateado e estudava mais para poder ter a estrelinha lá na frente. Enfim, eu não posso reclamar muito do ensino que eu tive, não, do estudo que eu tive. Encontrei grandes professores, ótimos educadores, mas eu vejo que a educação, hoje em dia, pelo pouco que eu presencio, ela meio que vem se perdendo, sabe? Ela não tem aquela base, aquela raiz que já teve um dia. Hoje eu acho que tá muito, não sei se esse é o termo correto, mas ela tá meio frouxa, sabe? As pessoas em si, os estudantes, não estão levando muito a sério, então ela meio que se afrouxou com o tempo.
Ultimamente você tem exercido um papel de sacristão. Muita gente nem sabe o que isso significa, né? Explica aí pra gente, explica pros ouvintes da 87 FM, qual é a função? Quais são as funções de um sacristão?
Na verdade, Rodrigo, pra te ser bem sincero, se tem uma profissão que eu nunca pensei na minha vida que eu seria sacristão. Mas, pra mim hoje, inserido dentro da igreja, é um serviço que eu faço com o maior amor e com o maior carinho, porque é um significado muito grande e de um prazer sentimental enorme. E com certeza hoje eu amo o que eu faço. Sacristão, ele, para ser uma linguagem, para falar em uma linguagem bem popular, ele abre e fecha a igreja, cuida dos paramentos do padre, ele cuida da preparação da Santa Missa, ele cuida do local das formações. Ele praticamente ele é um coringa dentro da igreja. Ele tem que saber de um pouco em tudo. Ele tem que saber fazer leitura, ele tem que saber ajudar o padre a auxiliá-lo numa Santa Missa. Ele é um coringa dentro da igreja. Ele cuida das coisas da igreja. E é um serviço, para mim, muito gratificante. É um sentimento que eu tenho hoje de cuidar das coisas e da casa de Deus, que eu não consigo explicar e expressar tamanha alegria que eu tenho de fazer isso. Eu acho que eu não, para te falar a verdade, eu não entendia muito bem o que isso significava. Mas dia após dia, hoje, eu vou entendendo o significado de um sacristão, de qual é o meu serviço, de onde que eu estou cuidando, do que eu estou cuidando e do valor que isso tem.
O Geraldo, todo mundo sabe que igreja é um lugar de oração, mas não é um único lugar, né? É um local onde a comunidade se reúne. Agora, a oração a pessoa faz de onde estiver, dentro de sua própria casa. O próprio Jesus falou, né? Para quem quiser fazer uma oração, entre no seu próprio quarto, feche a porta e ali converse com Deus. Isso não significa que a igreja não seja necessária, como a gente mesmo disse, né? A igreja é a reunião, né, da comunidade. A comunidade se reúne no templo para fazer as suas preces, né? Mas agora, com essa situação pandêmica, né, o mundo inteiro fechado, recomendação para que todos fiquem em casa, isolamento social, como é que fica o sacristão? Você vai até a igreja? Se vai, faz o quê? E como é que é? Como é que está sendo para você essa comparação, né, de uma igreja que esteve até então muito cheia de fiéis e agora tão vazia? Como é que está sendo para você, Geraldo?
Bom, Rodrigo, a minha rotina continua basicamente a mesma, porque a igreja está fechada ao público durante as celebrações da Santa Missa. Mas a igreja ela tem que se manter limpa, ela tem as suas coisas e ela tem seu funcionamento como um todo e a gente não pode parar. Então a gente vem cuidar da parte da higienização da igreja, da limpeza, dos próprios paramentos da Santa Missa. E o meu serviço praticamente ele continuou o mesmo, claro que com uma carga horária um pouco menor, pois a gente está tendo a transmissão das Santas Missas de segunda a sábado às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e depois às 18 horas. Então eu ainda continuo vindo frequentemente à igreja e vou te falar a verdade. É muito doloroso. Muito doloroso ver a igreja vazia. Porque desde que eu me encontrei com Cristo e foi aqui dentro da paróquia Nossa Senhora das Dores, a catedral, eu nunca vi a igreja desse jeito. E me parte o coração, mas assim, sangra muito não poder ver as senhorinhas que eu tô acostumado a ver aqui dentro da igreja, as pessoas que eu vejo aqui dentro da igreja, as missas lotadas, sabe, as mesmas pessoas nos mesmos horários, você saber quem que vai estar aqui pelas escalas de pastorais. Então, assim, eu sou muito... Eu gosto de abraço, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de brincar com as pessoas e não poder vê-las aqui dentro. Me parte o coração e saber que as pessoas, elas não vão poder comungar por um tempo. Perdão, mas... Para mim é muito doloroso. Porque elas estão deixando de receber o próprio Cristo. Não porque elas querem, mas por uma força maior. Mas a gente vai continuar em oração e eu peço para quem estiver ouvindo que intensifique suas orações de onde estiverem, para que a gente possa vencer e que a gente possa passar por isso logo. Então vamos se cuidar mesmo, vamos se prevenir mesmo, para que em breve a gente esteja todos juntos aqui na igreja, rezando juntos, porque é isso que uma comunidade faz, a gente está junto, a gente reza junto, a gente ajuda um ao outro, quando um não está bem a gente vai dar um jeito. E foi assim que eu fui educado aqui dentro da comunidade Nossa Senhora das Dores. Então está sendo um tempo de muita dificuldade, muito doloroso, mas é um tempo que a gente tem que passar e eu acredito que vai nos trazer muitos ensinamentos, muito, para que a gente possa dar valor em muita coisa que a gente não, talvez não venha dando valor até esse presente momento.
Você é bastante jovem e, infelizmente, nós vemos muitos e muitos jovens perdidos ou se perdendo no mundo das ilusões, no mundo da fantasia, no mundo das drogas. Mas você está aí, um jovem cristão, sacristão, comprometido ao que tudo indica com o Evangelho e com o ensinamento de Jesus. Como mensagem final, Geraldo, o que você diria aos jovens que estão se perdendo, que menosprezam aquilo que é mais importante para a vida do ser humano, a fé em Deus?
Para os jovens, eu venho falando muito para o pessoal da Crisma: ouçam seus pais, ouçam seus avós, ouça aquelas pessoas mais velhas que amam vocês. Pois você também sabe, Rodrigo, você já foi jovem também, e muitas pessoas que estão vindo também já foram jovens. A gente acaba dando algumas dicas, a gente vai chamar a atenção para esses jovens de hoje em dia não passar pelas aquelas mesmas dores que nós passamos. E para os jovens, o que eu tenho para falar é isso: ouçam seus pais, ouçam seus avós, ouçam aquelas pessoas mais velhas que se preocupam com você. E eu faço um pedido para eles: Como eu também não conhecia o Evangelho e não conhecia muito o amor de Deus, Deus ele precisa de uma brecha e uma única oportunidade para mudar extremamente a sua vida. Dê essa oportunidade para Deus, que você vai ver que toda essa falta de amor, toda essa falta de carinho, todas essas dores e espinhos que estão dentro do seu coração vai ser suprida pelo amor de Deus. É só Deus que pode te ajudar e é só Deus que pode te curar. É essa a mensagem que eu tenho para deixar.
Senhor de mi vida, creio sempre em ti, Hijo Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor. Llega hasta nosotros, de tantos caminos, nos conduces a una fe, por las mil estradas que vamos a caminar, que semilla nos llevará.
Chegamos ao final de mais um programa Você e Sua História, um despertar da nossa identidade. Ouça novamente na versão podcast em nosso site www.87fm.com.br.